voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje, dando prosseguimento à nossa série de reportagens sobre as principais árvores brasileiras, vamos voltar a falar dessa espécie emblemática para o nosso país, o primeiro produto de exploração pelos colonizadores portugueses e exploradores franceses, o pau-brasil, que deu nome ao nosso país. Como plantar pau-brasil e onde conseguir mudas? As opções não são muitas. Alguns poucos viveiros ou entidades públicas distribuem mudas em momentos específicos ou durante realização de campanhas em alguns locais. O projeto pau-brasil da CEPLAC, por exemplo, nesse momento está aguardando a liberação de recursos federais para dar prosseguimento às suas ações. Em anos passados, com recursos enviados por archetários estrangeiros, foram produzidas cerca de 150 mil mudas de pau-brasil, que foram distribuídas para agricultores do sul da Bahia e plantadas em praças e ambientes públicos. Os archetários são os fabricantes de arcos de violinos. Até hoje, a madeira do pau-brasil é considerada insubstituível para esse fim. Mas vamos ouvir agora as orientações do coordenador do projeto Pau-Brasil, Demóstenes Lordelo, sobre o plantio da árvore em sistemas agroflorestais, especialmente da variedade mais rara, a folha de laranja.
Nós fizemos um estudo dessas árvores, dos três variantes para sistemas agroflorestais, para plantar essa árvore para ser sombra do cacau, ser sombra da banana, entendeu?
Certo.
E essa árvore, o folha de laranja, é que apresentou o melhor comportamento em termos de crescimento e altura.
Ah, é?
Então, é uma árvore fácil de domesticar, porque a gente não precisa conduzi-la, nós não precisamos fazer, certo, a desrama artificial,
sim,
ou seja, sair cortando os galhos mais baixos para promover um fuste, um tronco maior, uma área até de aproveitamento comercial da madeira maior, entendeu?
Sim.
Porque a ideia nossa é utilizar essas árvores como sombreamento, mas também, como elas serão plantadas e serão registradas em bancos como árvores plantadas, também ser uma poupança verde para o produtor.
Certo.
Então, essa árvore, folha de laranja, ela tem uma desrama natural. Ela, naturalmente, ela vai derrubando suas galhas laterais, secando e derrubando, e o tronco vai subindo. E é que apresentou maior crescimento em altura,
certo,
em torno de um metro ao ano. Então, para nós, né, que desejamos fazer conservação produtiva, ou seja, trabalhar numa área com sistemas agroflorestais, né, utilizando de forma adequada a madeira, utilizando de forma adequada as outras culturas que estão no sistema agroflorestais, né, e ao mesmo tempo preservando árvores matrizes, para nós é o ideal. Né? Nós vamos preservar, aliás, nós vamos conservar, mas também nós vamos produzir. Então, é a árvore que apresentou a melhor, a melhor performance para a conservação produtiva.
Certo. Tá? Agora, dessas 150 mil mudas, né, que vocês já produziram, qual é o destino delas? Elas estão sendo plantadas aonde?
Muitas delas foram plantadas, né, vamos dizer que, eu não tenho a percentagem agora, mas eu diria que a maior parte delas foi plantada em sistemas agroflorestais cacaueiro.
Aí mesmo no estado da Bahia?
No estado da Bahia. Uma menor parte foi plantada para recompor e enriquecer áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente. E uma pequena quantidade foi utilizada, porque não é necessário grandes quantidades, para a questão de paisagismo nas comunidades regionais. Ou seja, se você chegar na minha cidade, em Ilhéus, Itabuna, você vai encontrar o pau-brasil como árvore de paisagismo, né, plantado há 5 anos atrás, já fornecendo inclusive sombra.
Certo.
E nas cidades circunvizinhas, coisa que não existia antes de 2004. Né?
E a gente espera que isso se expanda para todo o Brasil, né? Porque
pois é.
Você mesmo, na entrevista anterior que fizemos, você até se surpreendeu, né, que em Brasília, por exemplo, existe pau-brasil e ele está se dando relativamente bem, né? Quer dizer que apesar dele ser nativo aí da região da Mata Atlântica, ele consegue crescer em outros ambientes.
Né? Ele consegue crescer principalmente nesses ambientes que não são da Mata Atlântica e nesse ambiente de Brasília, que está a 1.000 metros, em torno de 1.000 metros de altitude. Eu tive experiência agora de encontrar uma área de paisagismo numa praça na Chapada Diamantina, aqui na Bahia. E o que acontece aí não acontece aqui. O que acontece aí é que ele tem em torno de 2 florações anuais, ou seja, para a gente seria até ideal montar um banco de germoplasma aí em Brasília, porque nós teríamos 2 safras de sementes por ano, enquanto na nossa região nós temos apenas 1 safra e às vezes demora 2-3 anos sem ter safra de sementes, porque o clima daí é bem definido. Você tem um período seco, depois há um estímulo do pau-brasil, cai uma chuvarada, ele lança folha nova, depois lança espiga por trás da folha nova e imediatamente começa a lançar a semente. Então essa coisa do seco, da chuva, ou seja, essa mudança rápida do clima, clima seco, de repente com a chuva, então é isso aí, quebra de alguma forma esse estado que o pau-brasil que encontra aqui na região, que é um estado de sempre muita umidade e tudo.
Agora, em termos de solo, né, você já tem assim alguma avaliação para quem planta o pau-brasil em regiões que não são aí de Mata Atlântica? Tem que quebrar a acidez, tem que usar calcário, tem assim um solo ideal que seja mais propício para ele, mais arenoso, mais argiloso?
Olha, a observação a nível de campo nos indica o seguinte: solos que sofrem encharcamento, que são chamados solos hidromórficos, o pau-brasil não está adaptado, entendeu?
Sim.
Ele sofre para poder se desenvolver nesses solos. Mas solos argilosos e solos arenosos, né, ou areno-argilosos, ele desenvolve bem. O que acontece é que no primeiro ano, a pleno sol, ele tem que ter 50% ou mais de sombra. Né? Às vezes a gente planta o pau-brasil e não coloca esse 50% de sombra. Então, e molhar e regar frequentemente, ele precisa de água.
Sim.
Então, o insucesso do plantio do pau-brasil se deve a achar, porque ele é uma árvore resistente, que se dá muito bem na faixa até 60 quilômetros do litoral, nós encontramos o pau-brasil, ele possui... Ele tem um estilo de planta rústica, ele tem acúlios, é tipo um espinho, só que descarta, entendeu?
Sim.
Então ele é uma planta bem resistente, né? Mas ele não tolera solos encharcados.
Sim.
Mas no primeiro ano ele precisa de sombra e sempre regar a mudinha, nunca deixar muito seco a área, entendeu?
E a questão da acidez para ele? Parece que não é um fator limitante?
Não, nós não temos observado a questão da acidez como um fator limitante, entendeu?
Sim.
Nós temos observado o fator mais limitante são a formiga.
Sim.
Certo? Porque ele não tolera um ataque violento de formiga. E a formiga parece ter uma preferência para o pau-brasil impressionante. Você tem vários arbustos em volta, ele só ataca o pau-brasil. A folha,
sim,
deve ter algum sabor especial para elas, né?
Sim.
A saúva principalmente. Né? E no caso das roçagens, você tem sempre que colocar uma estaquinha do lado e tal, porque na roçagem, às vezes na roçagem as pessoas roçam a muda. Então aqui na região, dentro das áreas que temos agroflorestais, nosso inimigo maior é a formiga e a roçagem.
Sim.
Tem que, geralmente quem plantou não é a mesma pessoa que roça, então não sabe onde está. E ele se confunde lá no meio do mato e acaba sendo roçado, entendeu?
E aí ele morre.
E não deixar o mato subir e ficar acima dele.
Certo.
Quando o mato abafa o pau-brasil, ele fica ali, quietinho, não desenvolve.
Sim.
Então, sempre deixar a área coroada, coberta, em torno de 50 centímetros, de 50, aliás, coberta com sombra em torno de 50%, e sempre tá umedecendo aquela planta.
São poucos os viveiros espalhados pelo país que vendem mudas de pau-brasil, mas pesquisando na internet, consegue-se achar algumas ofertas. Uma delas é o viveiro Sítio Pau Brasil, no quilômetro 111 da rodovia que liga o Rio de Janeiro a Teresópolis. O dono do viveiro, Júlio Carreiro de Carvalho, conta como decidiu fazer mudas de pau Brasil e diz que consegue mandar mudas pelo correio e que elas não morrem. Júlio está constatando uma diminuição do interesse dos brasileiros pelo pau Brasil.
A gente manda para o correio, ele vai de raiz nua. Nós temos muda na África, temos muda no Japão, temos muda na Espanha, temos muda em vários lugares do mundo já. Nossa,
sim,
muda. Manda pelo correio,
sim,
ela é super resistente, ela vai sem terra, só a muda. Chega aí, você bota no saquinho, 40 dias ela tá linda.
É mesmo?
Quer dizer que ela suporta 20 dias de escuro, 15 dias. pode botar dentro de uma mala e deixar trancada um mês que ela não morre.
Sei. E vocês vendem dessa forma assim, dá para mandar pelo correio por quanto?
Isso aí é a taxa de R$3 a muda, com 30 centímetros.
Mais a despesa de correio.
É, mais a despesa de correio, que não, ela fica levinha, não fica caro não.
Sim. Vocês mandam dentro de um envelope comum?
Dentro de uma caixinha de papelão.
Sim.
Vai com toda a instrução, vai com o saquinho vazio já.
Certo.
Pra quando você chegar aí, só colocar a terra e plantar.
Tá certo. E como é que surgiu esse interesse de vocês em produzir mudas de pau-brasil?
Eu trabalho com planta há 23 anos. Então eu tive uma encomenda de pau-brasil em 98, de uma prefeitura aqui no Rio de Janeiro.
Sim.
60 mudas, do São João de Meriti. E como eu comecei a procurar muda de 1 metro, 1,5 metro, rapaz, que dificuldade.
Sim.
Aí eu tava doente em casa, na cama, resfriado. Aí tu lembra que passava assim, faltam 780 e tantos dias, Brasil 500 anos.
Certo.
600 e tantos, Brasil 500 anos. Aí eu falei, caraca, pau-brasil, Brasil 500 anos, meu Deus. Eu vou fazer muda de pau-brasil pro Brasil 500 anos.
Sim.
Aí me inspirei nisso e iniciei sozinho essa missão. Aí depois que apareceu o meu sócio, o japonês, o Kenji.
Sim.
E aí comecei a pesquisar e investir e fiz esse viveiro, que é, nós temos nossas estufas e o negócio no Brasil nada funciona quando é sério.
Mas o viveiro de você, pelo jeito, tá dando resultado.
Não, nós temos muda porque a gente vai cuidando, né, e vai vendendo, e vai fazendo, porque não joga semente fora, todo ano que dá semente, eu não perco. Porque a muda no chão a gente pode guardar, a semente só dura 30 dias, se não plantar morre.
Mas então como é que estão a procura pelo pau-brasil? Essa procura é grande ou não?
É porque nós não estamos divulgando muito, né? Precisa de divulgação, precisa de vários meios para... Eu ia fazer um trabalho em Brasília, aí eu cheguei aí no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil se interessou em fazer uma campanha a nível nacional com a gente.
Sim.
E aí ficou na dependência de um bom projeto, porque eu precisava de um bom cara para fazer um projeto de logística, de como, entendeu? E aí não deu.
Sim.
Aí fizemos uma rede Taipava, Godia. A Godia fez um trabalho muito bom com a gente, de pneus.
Sim.
A rede Taipava também de postos aqui no Rio de Janeiro, que são 30 e poucos postos.
Sim.
E o supermercado Zona Sul fez um trabalho com todas as lojas dele, com a gente também, distribuindo muda, mas aí agora deu uma parada já uns anos, eu mexo com outras coisas também.
Sim.
E a gente queria fazer um trabalho com a Petrobras, a nível nacional.
Sim.
E cada ano fazer um estado, né, cada época um estado, dia da árvore, dia do meio ambiente.
Sim.
Dia do descobrimento, e fazendo um trabalho por região.
Sim.
Mas quando chega, não funciona, não. É meio complicado, entendeu?
Sim. Agora, dá uma orientação, então. Fala sobre o plantio do pau-brasil, né? Você disse que a muda você pode transportar, plantar. A uma pessoa que queira plantar uma muda de pau-brasil na sua casa, no seu sítio, quais são os cuidados que ela deve ter? Que tipo de adubação é necessária? Em que tipo de ambiente ela deve plantar?
Rapaz, o pau-brasil só tem uma coisa que ele não gosta. É excesso d'água. Se você plantar ele em lugar encharcado, ele não vai. E vai até morrer. Outra curiosidade,
sim,
o pau-brasil você pode ter ele como uma planta ornamental na varanda, na sala. E engraçado que ele é muito resistente.
Sim.
Inclusive pode ser feito bonsai. Nós temos 3 mil bonsai de pau-brasil já com 9 anos. E vamos começar a vender quando ele tiver 11 anos. Outra curiosidade dele é que ele pode ser, é uma árvore ornamental. Você pode plantar ela no teu jardim. Ela dá uma flor perfumada, cheirosa. Pode ser podada, que ela pode ficar 30 anos do mesmo altura. Você pode podar ela todo ano e plantar na calçada. Ela não estoura a calçada.
Ela é de crescimento lento.
Positivo. Tu é de Brasília?
É, de Brasília. Tô ligando de Brasília.
Não, tem pau-brasil aí que eu tirei foto.
Tá? É, não, na cidade de Brasília tem árvores plantadas, tem várias árvores plantadas. Inclusive ela se dá bem no cerrado, né?
Muito bem, porque é um lugar seco, que chove pouco, é o que ela mais gosta.
E adubação não precisa de maiores cuidados?
A adubação normal dela é, por exemplo, esterco de boi, humus de minhoca, terra orgânica. Ela vai bem no barro, ela vai bem na areia, ela tem na beira da praia, ela tem lugar de barro. Ela é uma planta, rapaz, muito curriqueira, ela não tem exigência. A única exigência é excesso d'água, porque ela não gosta de muita água.
Agora, no primeiro ano, a mudinha pequena, se plantar assim a pleno sol, aí tem que molhar.
Os primeiros dias, né, até ela pegar, o primeiro mês, porque o pau-brasil resiste. Nós temos aqui comprovado que o pau-brasil resiste até 4 meses sem água e não morre. Plantado, né, no chão, não é no vaso não, é na terra. Uma árvore com 10 anos de idade, se passar 4 meses sem chover, ela não morre, ela fecha as folhas e fica quieta, não morre.
Então, Júlio, quer dizer que pela sua avaliação ainda está havendo pouco interesse tanto da população quanto das entidades, dos organismos?
Nós não encontramos ainda, agora estamos com um negócio aí, um cara interessado, tem até uma reunião aí que ele está... Viu a gente também, começou a olhar para a gente, porque a gente tem um trabalho sério. Sim. E não há concorrente nesse nível como a gente.
Sim.
Se você pedir hoje 10 mil mudas de pau-brasil, você vai rodar o Brasil inteiro e eu não sei se tu vai achar.
Tá bom então, Júlio. Muito tá obrigado, bom. Viu?
Nada.
Quem quiser manter contato com Júlio Carvalho, o telefone dele é DDD21, telefone 2641-8448. DDD21, 2641-8448. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.